Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 368 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje vamos falar dele, o Grande Prêmio de Abu Dhabi e o encerramento da temporada de 2023 da Fórmula 1, aquele momento em que a gente se arrepende de ter reclamado da temporada, porque agora ficaremos aí alguns meses sem ver Fórmula 1 na pista, não é isso? Mas temos muita coisa para falar dessa corrida, né? Embora o vencedor tenha sido o mesmo, talvez tenha sido um Grande Prêmio de Abu Dhabi, não dos piores. Bom, vamos chamar o grande Adalto, saber o que ele achou da corrida, saber como vai a vida, não é isso, senhor Adalto? E aí, como estamos?
Envelhecer é um lento naufrágio.
Eu adorei essa frase, já anotei aqui, vou usar. Envelhecer é um lento naufrágio. Lento
naufrágio. Olha, foi boa a corrida, eu gostei da corrida, por ser Abu Dhabi, né?
É, importante fazer esse corte, né? Porque senão o pessoal fala, pô, mas sei lá, o GP do... foi melhor. É, claro que foi melhor, mas por ser Abu Dhabi...
Por ser Abu Dhabi, eu gostei da corrida. É, se comparar aí com... Tá meio torto aqui, não tá?
Não, é um envelhecimento.
Naufrágio?
É o naufrágio. É o naufrágio, está naufragando lentamente, ficando torto assim.
Então eu achei boa a corrida para essa pista, achei boa. Várias disputas, ultrapassagens, apesar, como você falou, do mesmo vencedor, mas isso aí não me... Para mim é o menos importante.
Adalto, 19 vitórias em 22 corridas, é uma coisa assim, pornográfica, eu diria. Você não acha, não?
Não, isso aí eu falei no vídeo, é uma coisa assim que não nunca aconteceu antes e eu tô achando que não vai acontecer mais também, entendeu?
Ah, eu espero que não, porque e eu espero que não para qualquer piloto, porque eu vou te falar.
Qualquer piloto, lógico.
Isso aí não é competição.
Não interessa o piloto, inclusive se fosse um brasileiro.
Não, é.
Se fosse um brasileiro, um brasileiro que a gente gostasse, um brasileiro, né? Aqueles caras que, né? Tem carisma, que todo mundo gosta, nem um desses, entendeu? Não. Mas é que você falou, a gente fica meio triste que acabou, mesmo tendo sido...
É, no final das contas a gente fica triste, porque agora entra esse ato aí, né?
É.
E aí não tem mais carro na pista.
Nem que o tempo tá passando tão rápido...
É verdade.
Daqui a pouco, né? Daqui a pouco já deu os 3 meses. Nós vamos falar, nossa, nem fizemos aquele especial daquilo outro.
Tomara, né? porque em 2019 a gente também falou a mesma coisa e depois só fomos voltar a falar de Fórmula 1 em 2020, lá no segundo semestre, por causa da pandemia.
Bruno, eu fiquei de colocar, né, eu guiando os carros lá em Las Vegas. Cadê? Não coloquei.
Então.
Foi o Léo que colocou no último vídeo, ou penúltimo, não sei, colocou lá 30 segundos.
Sei. Bom, então estamos aguardando. Ó, vamos chamar também o Fábio Campos, que já vai aparecer aqui com seu novo computador, sua nova câmera, seu novo microfone, seu novo humor e ânimo para analisar esta corrida de Abu Dhabi, né, Fábio? Que não foi assim, aquele GP como de 2021, não é mesmo? Mas foi uma boa corrida ou não?
Não, eu acho que não. Eu acho que vocês são náufragos desesperados, abraçados a uma
abraçados
boia.
Abraçados à última boia.
É, a última boia. Se a vida é um naufrágio lento, o Bruno Aleixo já está naquela parte em que o Titanic quebra. Né? Então, o ano da Fórmula 1 naufragou. Né? Naufragou, porque não foi, né, um ano que se esperava, não foi o final de ano que se esperava.
Ah, mas ele está falando do campeonato, Bruno, aí.
Não, ele tá falando da corrida. Tô fazendo alusão ao final, né? Ao grand finale, que não foi grand finale, na minha opinião. Acho que a corrida foi bem, bem sem sal, bem sem graça. Aquilo que a Fórmula 1... É bem retrato da Fórmula 1 mesmo, né? Uma briguinha aqui, outra ali, mas, na verdade, aquela movimentação pelas paradas, aí o cara já parou, aí vai tirando, porque um tem uma estratégia diferente. Muito, muito disso, né? A gente tem algumas poucas brigas para relatar. E olha que eu não sou desse pessoal que é contra a pista, não. Eu não consigo achar o setor 1 e o setor 2 de Abu Dhabi ruins, eu não consigo achar. Eu faço esforço para achar, mas eu não consigo. O setor 3 é diferente. Depois da mudança, eu acho que a pista ficou bem mais interessante, mas não entregou, né? E é uma coisa para se discutir também, né? Entre tantas coisas que a gente tem para discutir esse ano, né? Recordes, essas coisas que são, né? Chegou-se um ponto de recordes que são contraproducentes, né? Para a Fórmula 1. Os verstapados não vão entender o que eu estou falando, vão achar que eu estou falando contra o Verstappen, não é. Mas o nível de recorde que se chegou, cara, 86% das corridas vencidas, 1000 voltas lideradas, isso é contraproducente. Então, tem muita coisa para se discutir. Mas, para não fugir da corrida, a Fórmula 1 poderia pensar, não vão fazer isso tão cedo, porque estão lá recebendo dinheiro e estão felizes, mas a última impressão é importante. A última impressão é interessante. Então, você fazer uma corrida final do campeonato que seja atrativa, que as pessoas aguardem mesmo com o campeonato decidido, seria legal. Não é o caso de Abu Dhabi, né? E terminar o ano com uma boa corrida, e tem a cara da Fórmula 1 seria terminar o ano em Las Vegas, porque você termina o ano com uma grande corrida promocional, com uma corrida que tem muito, muito para ser boa, mas não, a Fórmula 1 sai de cena sem grandes... fica essa imagem, porque reforça a imagem de um campeonato. Vocês não querem falar do campeonato, mas é impossível.
É
impossível dissociar, porque o campeonato já fica ali com aquele negócio, né? É aquilo que a gente já falou 200 vezes. O calendário extenso, ele amplifica o domínio, ele amplifica o eco da repetitividade. E aí você termina com uma corrida sem grandes mudanças. Eu acho.
Mas é aqui, a Abu Dhabi fecha o campeonato, porque eles pagam para isso, né?
Sim, por isso que eu falei que eles não vão fazer nada, porque eles estão colocando dinheiro no bolso, por isso que eu falei.
Entendeu? Então a Fórmula 1 é difícil, não. Vai chegar para outra pista e vai falar que vai pagar os 80 milhões de dólares que os caras pagam?
Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu discordo do Fábio em relação à pista, porque eu não consigo ver nada de bom naquela pista, nada. Eu sei que melhorou um pouquinho quando eles mexeram lá no setor 1 ali, aquelas curvas, a curva onde teve a ultrapassagem lá de 2021, depois aquela curva lá no final, melhorou um pouquinho e tal, mas eu não vejo nada de bom nessa pista. Também não. Acho essa pista horrorosa, toda plana, um traçado só, eu vejo os caras pilotando, e parece que tá pilotando um videogame. Então, assim, não é, eu nem vou falar daquela coisa do hotel, porque isso aí é bobagem, né?
Perfumaria,
que você falou, gosta tal. Mas a pista em si, como traçada, é muito ruim. Muito encerrar ruim. O campeonato numa pista 10 é muito ruim.
Você vê que toda pista que só tem uma linha de corrida, só dá corrida
que
ruim.
Fosse, sei lá, que fosse no Qatar, que eu também não gosto, mas pelo menos tem umas curvas de alta, né? O cara tem um desafio físico ali, né? O Abu Dhabi não tem nada. Não,
o Qatar, eu acho 10 vezes melhor a pista.
Os nossos Twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CamposFB, e nós combinamos o seguinte, embora não vamos cumprir, porque a gente nunca cumpre nada que a gente combina, nós vamos fazer aqui, vamos falar da corrida de Abu Dhabi, e na semana que vem faremos um balanço completo do campeonato. Mas vamos esbarrar no campeonato aqui também, na semana que vem vamos esbarrar na corrida, porque a gente é assim, indisciplinado, né? Principalmente esses dois aqui. Eu tento manter a coisa na linha, mas nem sempre consigo. Bom, eu fiquei assistindo a corrida, né, depois, como sempre, e fiquei pensando como a corrida sintetizou o que foi o campeonato mesmo, né? O Verstappen larga na pole, aí ele faz uma defesa de posição contra um ataque do Leclerc, que é simplesmente espetacular a defesa de posição dele, não sei se vocês concordam, mas eu achei sensacional. E depois ele some, desaparece e fica lá passeando ali, sem nenhum problema, sem nenhum incômodo, sem nada. E para mim, fecha com chave de ouro o campeonato, uma prova desse tipo. O Verstappen mostrando toda a sua capacidade de lidar com adversários e toda a sua capacidade de passear numa pista com seu equipamento ultra superior, não é isso,
Alonso? Mas aí eu tenho que dizer, ele foi atacado duas vezes, coisa que eu não tinha visto ainda. Ele foi atacado duas vezes, na primeira volta. Na
primeira volta.
E depois ele foi atacado de novo. O Percival atacou ele duas vezes.
Eu não lembro dessa segunda, não, sinceramente.
Sabe por que você não lembra? Porque a segunda vez foi também na primeira volta.
Ah, então.
Foi na segunda reta.
Na primeira volta, exatamente. Que é aquele negócio que a gente já falou aqui, que a Red Bull demora um pouquinho mais para esquentar pneu, aí os caras aproveitam ali na primeira volta, tenta tirar a casquinha, e o Verstappen foi lá e desfilou toda a sua capacidade de defender posição, porque o Verstappen é um monstro, né? Não tem o que falar, né? A gente, depois, quando for falar do campeonato, fala mais sobre, mas é um monstro, é o campeão merecido, um ano absolutamente espetacular, foi lá, defendeu a posição e depois simplesmente passeou pelaquela pista de Abu Dhabi, né?
Passeou mesmo e não tem jeito, né? Agora, eu gostei que o Fábio falou que não gostou, eu achei que teve algumas brigas boas de posição.
É muito DRS, né, Adalto? Ali é muito DRS, né? Ali não acharam a calibração, né?
Mas ali não acham uma calibração, né? Ali não acham uma calibração. Nunca acharam, né? Eu não saberia o que fazer com o DRS lá.
Eu saberia, tira.
Mas daí a corrida vai ficar pior ainda, Bruno.
Não fica não, em 2019 o DRS estragou em metade da corrida em 2019, foi ótima, teve um monte de ultrapassagem.
Não, em 2010 a gente viu um título ser perdido pela falta do DRS, pela competência do Vitaly Petrov em segurar o Fernando Alonso, ora bolas.
Foi. Olha que vocês estão indo buscar, quantos anos tem essa corrida?
Muitos anos, nem sei dizer.
Vocês estão indo buscar duas.
Eles
foram buscar duas. A pista realmente é muito ruim, entendeu? A pista é muito ruim. Então, a pista é tão ruim que eu acho que a gente já estava fazendo loucos. Quando eu fui convidado para ir, não fui.
Não, mas você devia ter ido, eu iria. Mesmo sendo ruim a pista, eu acho que eu iria.
Sei lá quando foi. Não foi 2021, senão eu ia ficar puto de não ter ido, né? Não sei se foi 2020, 2020, eu não lembro. Eu uma vez fui convidado para ir, tudo de graça, e não fui.
Não. Eu iria.
Você iria?
Oh, pô, como não? Para ver lá ao vivo eu vou. Eu não gosto da pista, mas estamos lá, né? Fazer o quê? Tomar um champanhe. E aí, Fábio Campos, vamos falar um pouquinho do Verstappen nessa corrida, né? Você concorda que sintetizou assim esse ano dele ou não?
Com honras, né? Com louvor. Com louvores, né? O cara é absolutamente viciado em ganhar, né? O cara não tem acho que a marca dele desse ano, que mostra nessa corrida também, o cara parece que tem um vício, né? Em ganhar, um tique nervoso. Você vê ele na sexta-feira ultrapassando o Hamilton no túnel, ultrapassando
exatamente.
O Russell no túnel, ultrapassou as duas Mercedes no túnel, impaciente lá para poder fazer volta, para poder andar. O cara podia estar ali absolutamente, já ganhei o campeonato, vou ficar aqui na fila, sai do box, prepara a minha volta, treino todo conturbado mesmo, bateu, não andei. Primeiro treino livre eram os pilotos novatos. Mas não, o cara quer andar, né? O cara quer ganhar, o cara quer disputar. E a disputa no final da reta, né? A disputa da largada, eu acho que o Leclerc na primeira curva claramente não arrisca na primeira curva. Ele até fala, né? Ali eu pensei no campeonato de
construtores.
De construtores, que ele correu com o campeonato de construtores na cabeça, né? Ele falou na sexta-feira. Eu só quero saber da Ferrari ser segundo colocada, e ele provou na corrida que ele realmente só queria saber disso. Que era mesmo, que tinha para brigar, né? Triste de nós, né? Triste para nós que ficamos, né, com essa migalha dessa briga de duas decepções gigantescas. Mas foi a atração da prova, foi o que deu ar, mas depois a gente chega lá no final, né? Agora, a dividida no final da reta, me veio um flashback de 2021, não de Abu Dhabi, mas do Verstappen em 2021, né? É difícil demais você ultrapassar o cara. É impressionante como ele consegue ir uns metros parece à frente, né? É muito difícil. Às vezes ele passa, e alguém vai falar, mas aquela vez. Sim, às vezes ele passa do ponto, você pode discutir, você pode questionar. Até hoje eu não sei o que fazer com aquela de Interlagos em 2021, no final da reta.
É difícil.
Aquilo ali quebrou a minha cabeça. Mas ele joga tudo, né? Ele é absolutamente diferenciado nesse ponto, né? E eu tava vendo uma análise, acho que foi do Oliver Harden, jornalista inglês, que ele falou, ó, os 3 anos do Verstappen foram para ele se colocar entre os maiores da história, né? E eu completo a analogia dizendo que agora então ele entrou na sala, né? Ele tá na sala dos maiores da história, ele já entrou nessa sala. Agora o resto da carreira dele é onde ele vai se colocar nessa sala, onde ele vai sentar nessa sala. Em qual cadeira? Perto de quem? Ombro a ombro com quem? Ou ele vai sentar no trono maior dessa sala? Não dá nem para descartar essa possibilidade. Então... É impressionante como que o cara não esmorece, e eu repito, né, dando toda a justificativa meritória a ele, Red Bull, os caras absolutamente sensacionais, né, os caras conseguiram um Olimpo, mas não faz bem, né, não faz bem o tanto de... Ele não tem culpa nenhuma disso, eu tô falando, é legal ver o cara que não levanta o pé. A gente viu o Schumacher levantar o pé depois de ser campeão, o Hamilton fraquejar depois de ser campeão, o cara relaxa, é do corpo humano. Agora, o cara chegou num nível em que ele, se ele parasse na Bélgica, lembra da Bélgica? Ele tinha os pontos dele na Bélgica, ele era campeão do mundo ali já. O que ele pontuou até a Bélgica já dava o título para ele.
Então, eu acho que essa pergunta que foi feita aí pelo jornalista, onde ele vai sentar na sala, vai depender muito de como
vai ser. Não, essa pergunta de onde ele vai sentar na sala, eu que faço. O jornalista falou dos 3 anos dele chegar
na... Você é muito mais brilhante que o jornalista.
Não, de jeito nenhum.
Mas eu responderia dizendo o seguinte, vai depender de qual vai ser o desafio que ele vai ter nos próximos anos. Porque ficar desfilando desse jeito também, aí é só número. Aí é número, aí é o que a gente falou aqui há um tempo atrás, é empilhar número, vai empilhando número, legal, muito bacana, vai ser o maior piloto de todos os tempos, você não tem dúvida nenhuma, mas onde ele vai sentar em termos de qualidade, de influência, de estilo de pilotagem, aí vai depender do desafio que ele tem, porque a seguir dessa forma, eu sinto muito, mas ficar desfilando, né... Não tem.
Plenamente. Você tem.
Olhar, só que ele desfilou esse ano, né, Bruno? A gente tá acabando de dizer da dividida dele na freada.
Sim,
o que ele fez na Holanda na chuva.
Poucos momentos em que ele foi desafiado nesse ano, ele correspondeu. Só que eu acho que ele tem que ser desafiado pelo título, né? Não é culpa dele e também não é culpa dos outros.
Tem que ser desafiado por algum piloto de alto nível com carro.
Exatamente.
Entendeu? É isso que ele tem que ser desafiado. Porque isso a gente viu isso, viu em 2021, e ele passou com louvor, mas a gente não viu mais, entendeu? Então isso também vai, né? E é isso que o Bruno falou. Se ano que vem ele ganhar as 24 corridas sem adversário, ele vai fazer só número.
É só número.
Entendeu? Vai fazer só número, entendeu? Então. Precisa ter adversário.
De novo, né?
Reforçando. Que dentro da equipe não vai ter, porque vão manter, já está garantido lá o Pérez.
Então, grande Pérez, hein?
Resta,
minha aposta.
Resta saber se alguma equipe, né, vai conseguir desafiar a Red Bull, entendeu? Alguma equipe com piloto de primeira linha, entendeu? Dos que tem aí, né? Você tem alguns pilotos aí que são de primeira linha. Se alguma equipe dessa vai ter carro para desafiar a Red Bull, aí sim nós vamos dar mais valor, até se ele ganhar muito menos corrida. O Verstappen pode ser campeão com 8 vitórias ano que vem, de repente.
Pode nem ser, né? A questão é a disputa, né?
A questão é
a briga,
a disputa. Mas é isso que eu acho que é isso que diferencia.
Porque vai cair numa coisa que eu falei aqui, que eu acho de verdade, continuo achando e acharei sempre que tiverem domínios assim, igual esse do Verstappen, igual teve do Hamilton, igual teve do Schumacher. Existe a conquista, existe o empilhamento. Esses caras, eles vão empilhando os números, é legal. É culpa deles? Não é culpa deles. Aliás, é até mérito deles, né? É o grande mérito deles. Mas, em termos de qualidade pilotagem e tal, falta uma viradinha aí. Embora, vocês falaram muito bem, o Verstappen, nos poucos momentos em que ele foi desafiado nesse ano e no ano passado, ele correspondeu maravilhosamente, né?
Vocês estão colocando 2021 como um detalhe. 2021 não é um detalhe.
2021
é ele provando exatamente isso que vocês estão falando.
Mas o Adalto falou.
É o maior, aquilo ali é o maior ano. Ele é melhor hoje do que 2021. Para mim, isso para mim me parece muito claro. Ele não piorou, ele é melhor do que 2021. Seria legal. Seria atrativo? Ele é muito melhor do que 2021. Ele é mais maduro, ele é muito mais experiente, ele escolhe dividida agora, ele é muito melhor agora do que 2021.
Ele
passou pelo teste máximo.
Eu não tenho essa certeza.
Não, ele não teve mais um teste de 2021. 2021 foi um teste máximo. É a maior temporada de disputa de um contra o outro que se tem notícia. O cara passou por isso.
É verdade. Mas precisa mais, né? Eu acho que para nós, para todo mundo, precisa não, mais.
A gente tem que querer mais. A Fórmula 1 tem que querer mais. A Fórmula 1 está entrando. Eu tô colocando no Twitter hoje, Bruno. A MotoGP está se mexendo já para 2024, mudando lá as concessões, dando força para Yamaha e Honda. A Fórmula 1 vai fazer uma coisa para 2024: rezar. Rezar. Os caras vão para Mesquita, vão para o templo budista, para sinagoga, para igreja, não sei para onde. Rezar, porque os caras não fizeram nada.
Encruzilhada lá de macumba na porta da equipe da McLaren para ver se eles melhoram o carro.
Os caras não fizeram nada. Não deixaram passar uma oportunidade de uma mudancinha aqui, outra ali, para chacoalhar. Não tem perspectiva de chacoalhar. Tem que ter, pode contar com a genialidade de engenheiros, mas olha o tamanho do buraco que tem para cruzar. Isso aí é outra discussão, inclusive.
É um super buraco. Bom, vamos falar um pouquinho do Leclerc, porque ele me parece que...
Só uma coisinha de falar do Leclerc. Ah. Hoje, né, para apostar no campeão do ano que vem, tá assim, o Max Verstappen tá pagando 1,25, ou seja, você empata. Por causa de taxas, né? Negócio de câmbio, tudo sem empate. Então não vale a pena. O Lando Norris é o que paga, é o segundo. 8. Depois o Hamilton e o Pérez. O Hamilton paga 10 e o Pérez paga 25. Piastri 25, Russell 25, Leclerc 25, Alonso 35. Então o favoritismo do Verstappen é ridículo.
É.
Né? Não dá para apostar nele que só empata. O próximo é o Norris, que paga 8 vezes. Entendeu? Então, isso aqui é um quadro muito...
muito desfavorável.
Muito desfavorável ao fã de corrida, ao fã de Fórmula 1.
Exatamente. Né?
Ao fã de qualquer piloto. Acho que até o dele. Acho que até os torcedores dele, entendeu?
Não, acho que não. Acho que a torcida dele está felizona.
O torcedor do Verstappen, eu sempre falo, né, para não parecer que a gente é anti-torcedor, né? Torcedor do Verstappen tem todo o direito de estar feliz, de estar tirando onda, de estar aí vibrando, comemorando. Agora, o torcedor que tem um pingo de consciência, ele sabe que assim não dá. Não é assim que tem que ser o jogo. Agora, tem o bobão, o boboca, que acha que você não pode questionar o domínio no esporte por causa disso. É claro que o torcedor tem que estar feliz e querendo ganhar toda hora e vibrando todo domingo, mas a análise disso chegou num ponto de ser contraproducente para o esporte. E a gente está falando isso aqui há 200 anos. Por isso que eu estou falando aí, esses números que o Adal está falando aí, a pré-temporada do ano que vem é a mais temida, e eu estou usando essa expressão, porque vai estar todo mundo nervoso, torcedor, jornalista, domenicalho, vai estar todo mundo tenso, porque a próxima pré-temporada vai indicar se vai ser isso de novo, multiplicado por 24 no ano que vem, não é por 22, seria por 24, ou se a gente vai ter um suspiro de alguma coisa, que eu não espero, porque a gente vem do maior domínio da história da Fórmula 1, e sem mudança no regulamento, a história nos mostra que não vira fácil.
E esse ano os caras já saíram da pré-temporada todo mundo desanimado, né? Eu lembro o Leclerc falando assim, vamos... Tá,
exatamente.
Porque... Esse ano saiu da pré-temporada já sabendo quem ia ganhar o campeonato.
Exatamente. Isso é inadmissível, né? Pro esporte não dá, assim. Os caras têm que se mexer. Mas vamos falar da corrida. Vamos falar do Leclerc, né? Que foi o segundo. Tinha sido o segundo também em Las Vegas. O Leclerc melhorou no final do ano, né, Adalto? Melhorou bem. Teve uma subida de produção aí no final do, no final do ano, né?
Assim, que melhorou. Não é que ele ficou mais rápido, né?
Não, sempre foi rápido.
Sempre foi rápido. É que o pessoal às vezes confunde. Você fala, ele sempre foi rápido. Não estou falando disso. Melhorou como piloto. Melhorou como visão geral. Melhorou como entender a corrida. Melhorou, inclusive na disputa ali, tentou duas vezes passar o Verstappen. Não deu para ele passar. Ele poderia até ter forçado a barra na primeira tentativa, porque ele estava por dentro. Mas aí ele ia espalhar e provavelmente ia dar um toque no Vespa. E ele que ia ser punido. Como o Vespa foi punido contra ele lá em Las Vegas, como absurdamente o Pérez foi punido nessa corrida, quando tocou na McLaren, porque estava no meio de uma disputa, a traseira saiu, ele foi corrigir a traseira, né? e deu um toque na máquina. Coisa, quer dizer, a Fórmula 1 resolveu agora punir disputa.
A caneta
é uma coisa escandalosa.
Esses fiscais da Fórmula 1, eles têm um que eu chamo de. Eles têm a comichão da caneta, né? É. Tem um amor pela caneta deles, que é uma coisa impressionante, né?
Então o Leclerc melhorou nisso. Acho que ele melhorou um pouco em disputa, melhorou em visão de corrida, né? É, falou para a Ferrari o que ia fazer, o que não ia, durante o rádio, durante a corrida, pelo rádio, deixou o outro passar para ver se ganhava. Se a Ferrari ganhava da Mercedes, quer dizer, ele teve uma visão que eu nunca vi ele tendo antes, né? É, liderou a equipe como eu nunca vi, então até falei, eu acho que talvez ele comece o ano que vem como primeiro piloto, assim, né? Mesmo, olha, nós vamos dar uma preferência, não que vão sacanear o Sainz, nada disso, mas o Leclerc pode escolher a estratégia antes do Sainz. Entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu? Coisinhas pequenas, entendeu? É, eu acho que até pode acontecer isso, porque eu achei que o Leclerc deu uma subida de patamar nessas últimas corridas do ano. É.
Essa dele com o Pérez foi genial, hein, Fábio? Você não achou, não, de fazer essa observação para deixar o Pérez passar no final? A equipe de transmissão, por exemplo, da corrida não matou a charada, né? Eles não entenderam nada.
Sabe dele falando, os caras não ouviram?
Não entenderam, não entenderam.
Ah, mas peraí, vai deixar falando, o Pérez passar. Me avisa, eu vou deixar passar? Eu acho que aquilo que eu falo sobre jogo de equipe, né, Bruno Aleixo? É, quando é a última corrida do ano, as últimas vão... É o último movimento que você tem no tapuleiro. É o movimento que você tem para fazer.
Eu só não entendi uma coisa, vocês dois podem me explicar, por favor. Eu achei que ele ia deixar o Pérez passar na reta onde tem o DRS.
É.
Para que o Pérez aproveitasse o DRS, mas ele deixou antes.
É. Então, ele deixou antes da curva 5, né?
É, eu achei que não. Assim, ele teve a ideia, mas ele não executou assim,
verdade.
A perfeição, a ideia. Não entendi.
É verdade. Tem jornalista que escreveu isso. Ele podia ter dado o DRS pro Pérez no retão, deixado o Pérez passar no outro retão.
Mas ele disse que ia fazer, por isso que eu não entendi. Ele falou que ia fazer, eu vou dar o DRS a ele. Ele falou isso. Acho que ele não sei
se o cara tá no o cara no desespero ali fazendo um negócio não natural, né? Tipo, vou deixar, o cara ele fica ali meio bitolado, né?
O Pérez até erra a entrada da curva, porque ele deixa passar, e acho que não sei se o Pérez não tava esperando. Ele vem tão quente assim pra cima do Leclerc que ele erra a entrada da curva e perdeu um tempinho ali.
O ideal era, claro, a gente tá aqui no sofá, né, na tranquilidade. Sim. O ideal era ele fazer o Pérez não perder tempo nenhum, porque ele precisava que o Pérez abrisse.
É.
E tem muita gente falando, né, porque eu entendo assim a confusão que faz, tem muita gente falando, pô, mas absurdo ele ceder a posição pro Pérez. Ele não cedeu a posição, ele estava com a posição. Ele cedeu geograficamente o Pérez colocar na frente dele, mas a posição dele não.
Porque é por causa disso que o Adalto lembrou aí, que o Pérez foi punido numa manobra de ultrapassagem que a Fórmula 1 não aceita mais, né? A Fórmula 1 não quer mais que os caras
tenham. Não quer mais.
Eles querem que a ultrapassagem seja consumada no meio da reta, né? Com o DRS, passou no meio da reta, aí
não. Só pode passar no meio da reta agora.
Freou na junta, os caras já pegam a caneta, ó. Vamos ver. Se encostar. Pelo amor de Deus, né?
Já é pra falar. Já é para falar desse assunto ou ainda não é para falar desse assunto?
Você que sabe que a pauta é quase livre.
Cuidado com isso, cuidado. Acho que na questão do Leclerc, assim, eu tenho uma visão do Leclerc que eu acho que é meio diferente assim, da maioria das pessoas. Eu acho que o que subiu foi o carro. O carro subiu muito nesse final de ano. E quando o carro sobe, ele sobe junto. Leclerc, para mim, eu já falei, ele é um caso claríssimo do piloto que, quando tem uma máquina redonda, ele é outro piloto. Por isso que eu nunca entrei nessa história de Sainz está ganhando dele. O cara, ele é a estrela da companhia. Continua sendo, vai continuar sendo. Porque ele é o piloto que tem o teto de performance, que eu falei em Las Vegas, né? Usei essa expressão. Ele tem o teto, não sou eu que uso. Os ingleses adoram falar, né? Ceiling. Ele tem o teto de performance mais alto do que a maioria ali.
Ah, mano, foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse.
Mas eu não tô falando que
você performance disse. Dele sempre foi alto.
Não tô falando que você disse. Ele não, não é de você que eu tô falando.
Em outros aspectos.
Não é de você que eu tô falando. Tô falando da análise das pessoas. É de que ele não dá muito certo, não sei o quê. É, ele, pra mim, ele é um ótimo piloto. Tem defeitos? Claro que tem defeitos. Eu até coloquei no Twitter. É um diamante a ser trabalhado. Quando eu coloco um diamante a ser trabalhado, significa claramente que não é um cara que tá pronto. Não é o Verstappen. É, tá pronto, o cara tá pronto. É, você coloca o que você colocar na frente dele, o cara vai lá, vai encarar o desafio. Pode ganhar, pode perder, mas vai encarar. É, o Leclerc, quando ele tem o carro funcionando pro estilo dele, porque ele fez isso também, ele foi trazendo o carro pro estilo dele. O Sainz fez isso naquele período ali, Holanda, Monza, Singapura. O próprio Sainz falou: o carro agora tá bem pro meu estilo. E esse é o nome do jogo, né? Trazer o carro para o próprio estilo. Né? Mercedes vive isso final de semana sim, outro também. Uma hora um encontra, uma hora um tá bem, outra hora outro não tá. É, então o Leclerc é um excelente piloto. Acho que um cara absolutamente talentoso e a estrela da Ferrari. É aquele cara que quando tiver que soltar os milhões lá para renovar, vão jogar nele.
O Sainz nessa corrida foi meio vítima da estratégia também, né, da Ferrari. Quer dizer, na verdade ele foi vítima da batida, né, que ele teve, né, aí classificou lá atrás. E aí depois a estratégia também. Ele e o Bottas também fez uma estratégia que não entendi direito, ficou
com o Bottas pista. Não tinha mais pneu.
Ah, não tinha mais pneu.
Não tinha mais pneu. Então, quem parou uma vez só se ferrou, né? É. O carro dele já estava ruim, eu acho que arrumaram, talvez tenha ficado alguma coisa... Meio ruim o carro do Sainz, não sei. E depois a estratégia, mataram. Quando ele fala no rádio, e agora? E o cara fala assim, vamos torcer por um safety car. Eu comecei a dar risada, né, meu? Falei, você tá brincando. É. Parece a gente brincando de kart aqui no
exatamente.
Na Grande Aviana, entendeu? Depois é ridículo. Mas é a Ferrari, né? É a Ferrari.
É. Nessas a grande tá só... Só para registrar, Bruno, porque isso é muito importante, a grande sacada estratégica curiosa desse final de semana foi a Red Bull, né? Que bolou a sua estratégia para o Verstappen bater o recorde de 1.000 voltas lideradas, né? Eu não me lembro disso. Os caras basearem a estratégia no recorde, que é esticar as paradas para o cara liderar o maior número de voltas. Ele precisava liderar 40 e tantas, eu não lembro. Ele precisava liderar uma boa porcentagem da prova para chegar a 1.000. E os caras fizeram a estratégia para ele chegar a 1.000. E depois ele até admite, ele fala, não, nós pensamos a estratégia para eu não perder a liderança. Então olha o nível que chegou de brincadeira, de brincar de ganhar corrida. Fazem a estratégia que, que não é exatamente, tudo bem, não teve tanto jogo estratégico esse final de semana, mas não é exatamente a mais rápida para bater 1.000 voltas lideradas no ano. Que coisa, hein?
Que para eles não faz a menor diferença ser ou não a mais rápida, né? Porque com a diferença de carro que eles têm, né? Agora, o Fábio Campos, você postou sobre a punição. Eu gostaria de ouvir o seu relato sobre essa punição ao Pérez, porque é inacreditável, né? O cara simplesmente encosta no outro e é punido. Eu vi gente falando que a manobra pareceu com a do Magnussen, quando ele bateu no Magnussen no Japão, mas não teve nada a ver, né? No Japão, com o Magnussen, ele veio lá de trás e acertou quase que a traseira do Magnussen. Ali os dois estavam lado a lado, ele deu uma escorregada e encostou, gente. Carro de corrida encosta, né?
Eu tô com vocês nessa aí. É absurdo, assim. Você tem um movimento não convencional do Pérez. Você tem. Você não é.
Isso é importante falar. Não é que o Pérez fez uma manobra perfeita. Ele errou. Errou.
Isso. Mas é o que eu tô dizendo, Bruno. Eu disse ontem lá na live. Eu tenho certeza que você não me acompanhou ontem na live, porque a briga contra o rebaixamento te mobiliza nesse
momento. Ontem eu não pude acompanhar, porque eu estava acompanhando os comandados do professor Paulo.
A briga. Eu sabia. Ontem eu comecei a live pensando. Eu perdi um ouvinte valoroso, porque a briga por rebaixamento está exatamente marcada na mesma hora da
live. Mas salvou. Tá salvando nós. Então,
tá salvando nós, né? O que eu tava dizendo. Já disse no Twitter também, é uma certa scriptização das ultrapassagens. Parece que tem que ter um script. Tem que ser assim, coloca de lado, bonitinho. Não vou nem falar das do meio da reta, que são a 90% da maioria, e tem gente que gosta disso, mas parece que a ultrapassagem de freada tem que ser assim, colocou de lado, freou, pegou a tangência certinho, contornou e fez. Não é assim, gente. O automobilismo tem as suas variações, as suas linhas diferenciadas, tem isso. E por mais errático que o Pérez tenha sido, não quer dizer que tem que ser punição, né? Os caras usam muito isso pro choque lá com o Hamilton, com o Verstappen lá na Copse em 2021, mas veja onde o Hamilton está. tem um trilho, é autorama? Tem que ter um trilho? Então, se você está fora do trilho, você é punido. Tem incidente de corrida, claro. E o pior de tudo, Bruno e Adalto, é que ele não ganha posição.
É, então, não.
A FIA poderia muito bem ter falado, ok, cara, você exagerou. Eu igual coloquei no Twitter, podia até dar uma bandeira preta e branca, assim, de advertência, ó, cara, maneira aí. Podia até dar, não seria contra. Mas ele não ganha a posição. Então, a FIA poderia ter falado, ó, o Norris cortou a chicane, então você vai buscar. Não, a sua punição é você ir buscar o cara. Vai ultrapassar o cara de novo. Poderia, porque ele não ganha a posição. E se o Norris faz a curva ali, porque o Norris opta, os caras fazem isso, né? Em Barcelona, o Tsunoda e o Zul teve um lance assim, né? Os caras optam por cortar a chicane
e claro.
Isso amplifica o acidente. Porque se o Norris quer continuar fazendo a curva ali, fica muito mais bonito o movimento, se ele continua ali. Ele
podia, inclusive, continuar na briga, né? Mas aí é aquela...
Mas ele não queria brigar. O curioso é o Norris falar, não, eu tava entregando a posição para ele, e parece até que estava mesmo, de tanto que ele abre a curva.
Mas aí
é aquela outra discussão.
É, porque ali vamos entrar até no track limits, né? Tem esse...
Pois é que o Norris não melhorou. Que o Leclerc melhorou, o Norris não. Vamos lá. Como
assim? Mas isso aí a gente vê assim, várias vezes a gente vê com a Red Bull, os caras não brigam com a Red Bull, seja o Verstappen, seja o Pérez. Mas enfim, antes da gente entrar nessa discussão, ou a gente entrar no próximo programa, o lance poderia muito bem continuar, poderia muito bem seguir o lance. Não tinha nada que parece que há uma scriptização. Não, tem que ser no script aqui. Se não for ultrapassagem, do jeitinho, bonitinho, A mais B, atinge o ápice da curva e volta e aceleração. Não. O Pérez foi esquisito mesmo. Ele tem um contra-esterro. Você pode recriminar, mas não quer dizer que tem uma coisa não convencional que tem que ser automaticamente punição. Mas,
veja bem, nem é não convencional isso. Quando você faz uma ultrapassagem, você está pendurado.
Isso.
Certo, Bruno?
Sim.
Você está pendurado. O cara da frente, a não ser que você seja muito mais rápido que o cara da frente, 2 segundos, 3 segundos por volta, se você for meio segundo por volta, você está pendurado. Porque o teu ponto de... Você está atrás. Teu ponto de frenagem já passou quando você freia para ultrapassar. Já passou o ponto.
Ó, deixa eu falar para vocês.
Você tem que segurar o carro.
Ele tá, tem um contra-esterço. Ele tem um contra-esterço que é lá atrás. Se você vê na câmera on board dele, ele dá uma mexida que é lá atrás. As pessoas podem achar isso que não é isso, não, isso é não é legal.
Ele já tinha começado a virar. Mas isso
não justifica a punição.
Ele volta o volante. Você vê que é a traseira que vai.
Não entendeu? Não é porque ele tem um movimento. Não é porque ele não tem um movimento não convencional no volante que tem que punir. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô falando, que é scriptização. Fugiu do script, vamos punir. Que coisa absurda, né? Absurda mesmo.
Então, mas aí junta tudo, porque aí tem aquela parte de dentro da curva que é asfaltada, aí o Norris sai lá, porque o Norris podia ter continuado, ele ia continuar, ficar pela linha de dentro, eles iam brigar, discutir a posição no final na outra curva, lá na reta, o Pérez ia ter o DRS de novo e tal, mas aí, cheio dessas coisas, né? E assim, isso me dá um certo desânimo, porque parece que volta toda aquela questão do, pô, será que o regulamento da Fórmula 1 está preparado para ter briga? Para poder lidar com brigas? Porque é o que a gente quer. Eu, pelo menos, é o que eu quero. Essas ultrapassagens aí de meio de reta não me interessam em absolutamente nada. Agora, o cara vir, jogar, encostar, tocar roda, bater daqui de lá, cara, isso é disputa. Sempre foi assim, né?
Aí vai punir toda vez. O problema só qual é? Você vê os comissários... Eu vi os comissários dessa corrida. O comissário piloto só tem um, que era o Vito Antônio Liuzzi, um completo do retardado. E os outros três, você nunca ouviu falar. São os caras.
Era piloto?
Que piloto? Era... Você nunca ouviu falar, são os caras completamente X, entendeu? O cara que trabalha na confederação, não sei das quantas. O cara que vai dar voto pro outro continuar presidente da FIA. Então, é cara X, é cara que não manja nada de corrida. Cara que nunca sentou num carrinho de rolimã.
Então, aí agora vamos puxar a polêmica, né? Porque tivemos um outro movimento que não foi punido, que foi o Alonso lá, que saiu do box, aí deu uma freada esquisita na frente do Hamilton. Esse não foi punido, né?
Não foi, por quê? Esses caras não manjam nada. Ele fez um break test ali. Né, entendeu? Se o Hamilton poderia ter aproveitado para ultrapassar, até poderia, mas não é esse o caso. Você não pode fazer um break test daquele jeito. E depois ele confessou. Ele confessou que fez.
O Alonso?
Como o revide do Canadá 2000 e sei lá e quanto.
Sério?
É? Confessou.
É isso, eu não vi não, porque eu ia até defender o Alonso aqui agora. Eu ia falar que eu achei que ele se distraiu procurando o Hamilton no retrovisor. Quando ele viu, ele assustou com a placa e...
Ele confessou, entendeu? Foi um revide do Canadá, não sei se foi 2011 ou 2013, eu não sei exatamente. Jesus. Foi uma dessas
que duas... Que moça vingativa, hein?
É, muito.
Nossa.
Em 2023 ele vai dar o revide, quer dizer, né? Quer dizer, é uma coisa, entendeu? Então você fica realmente... Isso são coisas que me chateiam demais. Isso são coisas que me chateiam demais.
É, não, se ele confessou... Você viu essa aí, ô Fábio?
Não, Bruno, é linha do DRS, cara. Os caras querendo dar o DRS pro outro. É o mesmo problema de sempre. Os caras ali querendo... Eu não chamo, sim.
Ah, você acha que ele freou ali pro Hamilton passar ele e ele ter o DRS, isso? É isso.
Tem a linha do DRS.
As palavras dele que...
Tanto que o Hamilton...
Posto, ele fez
tanto que o Hamilton, DRS, sim, mas ele fala. Pelo que eu vi, ele não falou de
revista. Ah, entendi. Não, entendi. Em 2013 teve isso mesmo no Canadá. Sim,
ele falou que foi igual. Ele falou, foi igual nós fizemos em 2013. 2013 no Canadá é os caras freando.
Eu ia defender o Alonso, vocês conseguiram me deixar com mais raiva dele ainda.
Não, mas a culpa é dessa linha burra. Essa linha burra que não devia estar ali também, cara. Entendeu?
Mas dessa vez a linha tá bem antes, hein?
Pô, mas os caras colocam num ponto, os caras tinham que colocar essa linha depois da reta, depois da curva. Não,
então, peraí.
O cara aliviar o pé, entendeu?
Então deixa eu entender. O Alonso saiu do box. Aí ele se enfiou na frente do Hamilton, viu que o Hamilton vinha atrás dele, enfiou o pé no freio na frente do Hamilton, para o Hamilton passar por ele, para ele ganhar o DRS? É.
Isso, e o Hamilton freia também para não ganhar o DRS. Igual o Arábia Saudita em 2021, gente. É os caras não querendo DRS.
Entendeu? Então aí realmente... Não,
mas na Arábia Saudita em 2021, a linha estava... É muito ruim aquela linha. Porque
essa também é.
Eles mudaram aquela linha de lá, porque lá estava feia a coisa. Nessa vez, a linha é muito antes.
Ai, meu Deus. Mas Adalto, independente se você colocar a linha antes ou depois, se você coloca antes da freada, você dá a oportunidade para os caras fazerem isso. Eu não estou falando que os caras têm que fazer isso, não, mas é aquilo que nós estamos falando do Leclerc. É uma arma que o piloto tem, ele vai usar. Tinha que tirar essa arma dele. Tinha que tirar essa arma dele.
Que nunca mais acontece.
Tinha que tirar essa arma, mas não tem como você punir. Você não pode proibir o cara de...
Onde quiser.
Você não pode obrigar o cara a acelerar. O tempo inteiro, não. O cara tirou o pé. Ele mas tirou o pé. Mas
você pode proibir o cara de fazer um break test.
Pois é, o conceito de break test, eu acho que ele é muito genérico nessa hora. Se o cara tá embutido na traseira, é uma coisa. Se o cara tá lá atrás, é outra diferente. Então ele tira o pé, o Hamilton também não quer ultrapassar. O Hamilton também levanta o pé na reta. Então o Hamilton, porque o Hamilton não quis ultrapassar, se você ver a câmera on board do Hamilton. Então é sempre, sempre esse negócio dessa linha. Se tinham que mudar isso aí, se tinham que mudar essa linha, colocar essa linha depois da curva. E aí o cara não vai frear na reta. Aí não tem como.
Entendeu? Ah, vocês acabaram com o meu dia, eu tinha superado, achei que era o Alonso tinha se distraído e tal. Agora os caras.
Não.
Ah, pelo amor de Deus. Ah, tinha que desclassificar o Alonso. Pronto,
fala. Lógico que tinha. Deus me livre.
Até perdi o que eu ia falar. Bom, vamos falar da Mercedes então, né? Vamos falar da Mercedes, grande Mercedes. Não conseguiu ganhar não conseguiu ficar na frente da Ferrari, não é? Perdeu lá por poucos pontos. Acabou que a disputa entre a Mercedes e a Ferrari é que não vale absolutamente nada, né? Assim, em termos esportivos, a gente até respondeu essa pergunta aqui, né, Adalto, na quinta-feira, né? Se tem algum valor esportivo, não tem absolutamente nenhum, mas acabou que...
Tem um valor esportivo que é a posição de boxe que a equipe escolhe pela ordem dos construtores.
Sim, tem um valor financeiro, evidentemente.
É por questão estratégica, tem pista que é importante você escolher o boxe.
Então, mas acabou que essa disputa entre eles acabou sendo assim, porque teve muita mudança ali em um determinado momento, uma estava na frente, outra não estava. O Hamilton e o Sainz acabaram meio que sendo um fiel da balança, porque eles estavam muito para trás, né, não conseguiram muito evoluir e tal, papapá. Então acabou sendo uma disputa que funcionou, mas a Mercedes acabou ficando atrás, né? Embora o Hamilton tenha ficado com o segundo lugar no campeonato, não deixa de ser uma decepção, né?
A Mercedes ficou vice.
Não, quem ficou vice? Não foi a Mercedes? Ah, tá, a Mercedes ficou na frente.
O Hamilton no pilotos, não, a Mercedes a segunda.
Confundi aqui. Então, mas o que eu ia dizer é isso, né, que a disputa acabou sendo, porque teve variações ali ao longo da corrida.
Teve o mês da corrida que a Ferrari era vice.
Exatamente.
Isso aí foi legal, achei legal.
Foi o que teve, né?
Foi o que teve, Foi o que teve, achei legal o Leclerc se sacrificar pela equipe também.
É que não foi um sacrifício, né? Ele deixou o Pérez passar sabendo que ele não ia perder posição, né?
Ah, não sei, se o Pérez abre dele.
Pois é, a grande questão, até queria colocar, coloquei uma enquete lá no meu Twitter, queria saber a opinião de vocês, dois. O que faltou para o Leclerc fazer ali era frear o Russell, segurar o Russell. Se ele freia o Russell, se ele deixa o Pérez passar e segura o Russell, ele teria uma chance, embora dificílimo, porque como que ele faz o Russell cair fora dos 5 segundos e ele não? Mas a atitude dele, o Toto Wolff, a primeira entrevista ali embaixo do pódio, o Toto Wolff falou: ah, ainda bem que ele não foi desonesto e fez isso. E aí eu pergunto para vocês dois: ele seria desonesto se ele freasse o Russell e segurasse o Russell para cair fora dos 5 segundos?
Não, se ele segurasse o Russell nos mesmos moldes que o Pérez segurou o Hamilton em 2021, eu não acho que ele seria.
Também.
É de corrida isso aí. Né, de corrida. O que ele não pode é fazer o que a gente chama de break test, essas coisas que são desonestas. Mas se você adotar uma velocidade menor para segurar o seu adversário atrás por uma questão estratégica do campeonato, ser na última corrida?
Eu não vejo desonestidade nisso. Não vejo. Né? Não vejo. Inclusive, Fábio, tem uma maneira de você sacanear o teu adversário atrás, que quase todos os pilotos usam, quando o cara está muito parelho com você, mas está te cutucando e pode te passar a qualquer momento, que é você frear um pouquinho antes da curva, do ponto ideal, né? Onde você está freando sempre. Você frear num carro de Fórmula 1, isso é 3 metros no máximo, mais ou menos, né? Para você obrigar o cara a frear, e quando o cara freia, você já está acelerando. Isso é totalmente normal acontecer. Isso é uma maneira de você defender a posição, né?
Uma outra também que o Alonso ensinou em 2006 com o Schumacher, que é você demorar um pouquinho mais para acelerar. Você demora
mas é isso que ele. Mais ou menos o que ele fez com o Schumacher foi isso também. Ele freava um pouquinho antes também. Tanto é que o Schumacher dava aquele mergulhão, só que ele parecia que ele acelerava antes, porque o Schumacher não podia acelerar ainda. Porque o Schumacher ainda estava esterçando o volante. Era muito bom.
Às vezes o cara segura, às vezes, um segundinho de aceleração, ele tira o timing da aceleração do cara de trás.
Eu não acho desonesto isso, não, de jeito nenhum.
Não, também acho que não. Só que se o Russell fizesse isso, se o Leclerc fizesse isso, eu posso garantir para vocês, porque olha, eu li vários jornalistas ingleses, ainda bem que ele não fez isso. Ele estaria sendo altamente criticado, não por mim, mas estaria sendo altamente criticado.
Mas pô, aí que tá. Então, onde nós vamos com o automobilismo que a gente se apaixonou? Aonde nós vamos chegar? Né? O que está acontecendo com a Fórmula 1? Né? Porque.
Tipo assim, não pode. É o que o Fábio falou do script, né? Não pode fazer mais nada.
Não pode fazer mais
nada. Pode fazer mais nada.
É tudo
fora da regra. Tô lembrando.
Até a ultrapassagem, tem, como você falou, tem script, tem tudo. Quer dizer, onde vai? Para onde vai o automobilismo, assim? Para onde vai a
Fórmula 1? Tô lembrando
aqui. Nem automobilismo. Porque na Indy não tem essas palhaçadas, na Stock Car também não. Tem na Fórmula 1. Para onde vai a Fórmula 1 assim? Entendeu? Vai ficar uma hora. Eu estou falando uma coisa contra mim. Eu tenho um site que é basicamente Fórmula 1. Mas, sabe, isso vai atrapalhando, isso vai tirando a emoção, a gasolina, o cheiro, sabe? Vai tirando tudo. Vai
ficar limpinho, né?
Vai ficando limpinho demais.
Eu tô lembrando aqui do Hamilton em 2016, por exemplo, segurando o Rosberg. Foi mais ou menos isso aí que vocês falaram,
aqui,
né?
Eu falei aqui, Hamilton e Rosberg em 2016.
Segurando
e a equipe falando ele, acelera.
Então,
assim, só para resumir, foi isso que faltou o Leclerc fazer. Se o Leclerc faz isso, talvez ele conseguisse ir embora, eu repito, né? A chance dele cair fora também dos 5 segundos era enorme. Porque como é que você calcula? É basicamente
então, eu acho que
por essa você questão... calcular, segurar e você também não cair fora da margem.
Não, mas aí
se ele tivesse conseguido, eu ia achar legítimo.
Não, ia ser legítimo se ele conseguisse. E se ele conseguisse, ele ia ser elevado a um patamar muito genial, porque é muito difícil fazer isso contabilizando os 5 segundos, né?
Muito difícil. Seria basicamente sorte, assim, ele conseguir não cair. A habilidade de segurar, ok, mas não cair no cronômetro dos 5, não tem como o cara mapear isso, né?
É, claro.
Agora, tem uma coisa que o Fábio falou, essa imprensa, Fábio, principalmente a inglesa, que é uma imprensa que vai em todas as corridas, que tem aquela credencial fixa da FIA, sabe? Eles acabam sendo uma imprensa que é muito boa de informação, mas muito tolhida de opinião. Opinião contra o que está acontecendo na Fórmula 1, opinião contra limites de pista, opinião contra esse tipo de punição e ultrapassagem, porque eles ficam com medo da FIA começar a dificultar a vida deles, entendeu? Então, eu acho que é isso que
tá pouco críticos, porque... eu concordo. Mas nesse caso, eles não tinham porquê, porque esse caso de achar alguns, e são dois ou três, gente, assim, importantes, mas esse caso de achar se seria antidesportivo ou não, é diferente da questão da FIA, do corporativismo que os caras são atribuídos, né? Eu já falei, até a Sky Sports é muito assim, eles são muito camaradas, eles são muito pouco críticos. Mas nesse caso do Leclerc, eu acho que é até uma discussão válida, por isso que eu coloquei a enquete lá. Deu 80% ok se ele fizesse isso, mas nesse
ainda
caso...
Ainda bem que deu isso, quer dizer, os fãs ainda estão... Ainda estão na página certa, entendeu? Sim, mas
não,
agora vira essa página e acabou
a famosa. Não, o curioso é que a antidesportividade ela é muito. Ela é quase seletiva, né? Porque jogo de equipe, as pessoas não atacam. As pessoas não, a Fórmula 1 convive com um jogo de equipe. Isso aqui é uma coisa mais antidesportiva do que um jogo de equipe. Ô, cara, amigão, levanta o pé pro cara, o outro cara passar. Então é seletivo, né? Alguns jornalistas acharem que isso é um absurdo, mas o jogo de equipe não. Pode trocar aí, inverte, deixa manipular. É manipulação. Jogo de equipe é manipulação.
É manipulação mesmo.
É isso aí.
Mas não adianta. Tá ficando diferente, né? E eu, assim, eu acho que tá piorando, entendeu? Nessas questões, nessas pequenas questões.
Mas aí a gente não volta lá naquele começo, que se a gente tivesse uma disputa real por título, por vitória e tal, essas coisas seriam menores, a gente não ligaria tanto?
Concordo.
Eu acho. Sim, eu acho que se a gente tiver... Porque em 2021, vamos voltar a 2021, teve vários jogos de equipe lá no meio do grid, aquela coisa desnecessária, mas a gente nem viu por quê. Porque a gente estava tendo uma disputa absolutamente... Uma guerra entre dois pilotos lá na frente pelo título mundial, né? Então, que se dane se está fazendo, não está fazendo, está segurando. Acho que essas coisinhas... Elas ganham muito, elas reverberam muito quando não tem disputa, né? Não tem nada. Aí fica
essa coisa. Ô Bruno Aleixo, o exemplo maior disso que você está falando é o mercado de pilotos. O ano passado, a gente teve bomba de piloto abandonando, do Piastri, Alonso trocando de equipe. Esse ano, olha o que sobrou. Hamilton conversa ou não com a Red Bull. É a não notícia.
É a não notícia.
Esse é um exemplo claro. Tivesse um mercado de pilotos salgado, não sei se vocês viram hoje, a fila de repórter no box em frente à Ducati, na hora que o Marc Márquez sai para a primeira volta dele na vida com a Ducati, é um batalhão de repórteres. Como que isso alimenta a imprensa? Isso é bom. E quando não tem, fica uma coisa infantil de quem conversou, o Hamilton com a Red Bull?
A gente está tendo uma transição de 23 para 24, que basicamente vai ser o mesmo grid, né? Tem uma dúvida aí sobre o Sargent, mas provavelmente deve ficar, né?
Pelo menos esse bumerangue vai voltar, porque no ano que vem acaba o contrato de quase todo mundo, né? Então a previsão para o ano que vem é de loucura total nesse mercado de pilotos.
O gerente enlouqueceu,
né? O Bruno Aleixo enlouqueceu.
Aliás, falar em loucura, esse final de semana eu tive a oportunidade de ir num evento na pista da Pirelli.
Opa!
E lá eles têm expostos num determinado lugar lá, para você ver mesmo, pegar e tudo, os pneus dos carros de Fórmula 1 atual, com a roda e tudo. E, cara...
É uma pedra, né?
É pornográfico o tamanho daquilo. Eu cheguei a achar que era uma réplica. Mas aí depois eu pensei, os meus neurônios conversaram entre si, são só dois, é bem rápido. Aí eles tiveram uma. Eles tiveram uma conversa e falaram assim: como que pode existir uma réplica maior do que a original? Não faz o menor sentido. Então é aquilo mesmo. É uma coisa absolutamente gigantesca o pneu traseiro. Eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro, com o tamanho do pneu. Que é gigantesco, não dá para explicar, assim, não dá para explicar, parece, sei lá o que parece. E a outra coisa que me impressionou muito é o quanto é leve, você pega aquela roda, você levanta, é um negócio desse tamanho, parece um pneu de trator, mas você levanta ele, é leve, não é pesado, é incrível. Mas
o que me impressiona é como a borracha, você apertou a borracha?
Apertei,
é macia, né? Não, eu acho, quando eu apertei lá em Interlagos, eu escondido, né? Fui lá e pus a mão no pneu antes que alguém brigasse comigo. Eu achei uma pedra. Eu achei duro.
Mas eu apertei o de chuva. Talvez aquela...
Ah, o de chuva é mais macio.
Aquela a parte onde tem
de chuva, ele é natural. Ele é tecnicamente mais macio.
É.
Não, mas de chuva, eu nunca cheguei perto de um de chuva, assim, de pegar, não.
Que isso? Imagina um pneu de trator. É aquilo. É um pneu de trator.
Bruno Aleixo, assim, a gente conversou sobre isso. Não sei se foi aí em São Paulo ou aqui no Loucos depois, né?
É.
e tendo estado em Interlagos semanas atrás, impressionante o tamanho do carro de Fórmula 1. Tamanho que o carro tá. Eu fecho o olho e comparo com o carro de Fórmula 4, que fez a corridinha lá. São dois. Praticamente é o tamanho de dois, um na frente do outro, o carro de Fórmula 1. Isso, eles têm que mexer nisso para 2026, assim, com muita força. Muita força.
Eles vão diminuir, mas pouco.
Vai ser gradual, né? Parece que vai ser gradual. O James Allison da Mercedes fala uma coisa sensacional. Ele fala assim: a Fórmula 1 deveria falar assim: o carro tem que ser desse tamanho, se virem. Isso. Aí seria. Mas tem a questão da segurança, o carro seria muito mais material, muito mais frágil. Eles têm esse temor da segurança. Mas tem que, mesmo que seja paulatinamente, tem que diminuir esse negócio.
Então, mas aqueles carros até 2016, né? 2016. Não eram inseguros. Não eram carros inseguros, né? Ficou uma coisa muito, assim, virou uma coisa muito exagerada, né? É que nessas pistas maiores, igual Abu Dhabi, Bahrein, né? Que são pistas já prontas para essa Fórmula 1, você não sente tanto. Mas você vem para uma pista igual Interlagos, aquela pista da Holanda lá, essas
Mônaco, pistas... né, Bruno? Mônaco é o principal
exemplo. Mônaco nem menciona. Aliás, eu vi que você colocou uma enquete lá falando sobre Mônaco.
Ah, o que você votou
lá? Las Vegas, é lógico. Você votou Las Vegas. É óbvio. Mônaco eu nem considero. Para mim, nem
esporte. O que você votaria, Adalto, se tivesse que escolher? Não seja como o Bruno Aleixo, impetuoso. Se você tivesse que pesar história, tradição, fora da pista, se você pudesse manter só Las Vegas ou Mônaco, qual você manteria?
Ah, você.
Mas você não vale, né? Porque você prefere a gôndola de Las Vegas do que. Você não vale. Tá cancelado o seu voto. Seu voto tá cancelado.
Pode perguntar outra pista. Pode perguntar, não precisa ser Las Vegas.
É isso que eu ia falar. Se você colocasse ali a rua da minha casa ou Mônaco, rua da minha
casa. Você vê como esses dois não têm o menor respeito pela história da Fórmula 1.
Não tem mesmo, não. Mônaco, pra mim, não dá, mano. Ainda mais com esses carros desse tamanho aí. Diminui os carros. Atenção, o Sulayem, presidente, diminua os carros pela metade. Aí a gente volta a conversar sobre Mônaco. Enquanto continuar esse
batmóvel aí. Carro de 92 não dava para passar.
Exatamente, o carro de 92 não dava para passar, o Senna provou isso.
A gente tem, em outras gerações de carro, a gente tem uns lances ali na saída do túnel, na Loves, tem uma ultrapassagem do Sutil na Loves que é maravilhosa. Facilita, entendeu? A gente tá brincando aqui, mas o carro encolher em Mônaco não vai resolver, mas pelo menos você tem que ter um pingo de chance, né?
Mônaco nunca foi esportivamente uma competição maravilhosa, nunca foi. Ninguém tá dizendo isso. É que hoje em dia, nem no 1% de competição. Eu queria ver em Mônaco os carros parados, um do lado do outro, já ocupa a pista inteira. Então, quer dizer, é impossível ter qualquer.
Acho que na década de 60 dava, porque você vê aqui essas filmagens. Ah,
não tiveram as baratinhas? Nossa, cabiam quatro na onde arrascasse, né, Adão? E quatro das baratinhas lá. Então, não desrespeite a história, Bruno Aleixo.
Desrespeito, sim. Ela que me desrespeita. Fica
com o pneu traseiro, que o Bruno ficou impressionado na Pirelli, na década de 70 o pneu também era desse tamanho, Bruno. Era um pneu gigante atrás.
Não, mas eu não sei. Será que era desse tamanho? Desse tamanho,
Adalto? Não, o traseiro era o dobro, não
era,
Adalto?
Era ridículo de
pequeno. O traseiro na década de 70 eu acho que era o dobro do pneu.
Não, gente, vocês não têm noção. Olha, eu recomendo quem puder e um dia tiver a oportunidade de ver um pneu de Fórmula 1. Vocês não vão acreditar. É um negócio assim que eu fiquei absolutamente assustado. É muito grande. Muito, muito grande mesmo. Sem brincadeira, parece um pneu de trator mesmo, não é? Não é exagero. Não, parece que eu estou exagerando. Ah, isso é exagero. Não, é isso mesmo, parece um pneu de trator. É mais ou menos isso. Mais alguma coisa da corrida? Yuki Tsunoda, hein, Adalto? O japonês,
hein? Tsunoda. Bela corrida do Tsunoda, né? Melhor
que o ano, né?
Das melhores corridas dele,
do ano. Belo campeonato.
Fiquei muito feliz, porque está enchendo meus olhos faz tempo já. Né? E eu espero que ele continue evoluindo, né? Porque se ele continuar evoluindo assim, ele vai se tornar um piloto para a equipe boa, né? Para a equipe, vamos ver, né? Muitas vezes o piloto dá uma evoluída e para naquilo mesmo, aí não adianta. Se ele continuar evoluindo assim, ele vira um piloto de equipe boa, porque realmente... Muito, muito bom nas últimas corridas. O Ricardo não está vendo a cor dele.
Não, o Ricardo, ele até fez umas corridas boas. Eu até achei que ok, legal, mas já caiu um pouco no limbo ali, né, da coisa, né? Mas é pouco também, né? Assim,
Bruno, você viu que a AlphaTauri, que melhorou no segundo semestre,
é.
Chegou em antepenúltimo no Campeonato de Construtores.
É.
Quer dizer, carro para disputar lá o Q1, para ver se consegue ir para o Q2, né? E o Tsunoda chegou em oitavo na corrida.
Oitavo, mas liderou a corrida.
Largou em sexto, gente. Foi porque três, largou em sexto.
Largou em sexto, chegou em
liderou, oitavo. Liderou, né? Liderou a corrida.
É. Né? É. Muito legal. E eu, de novo, convido quem tiver F1 TV para ver a corrida e colocar a câmera on board no Tsunoda e ver lá 10, 15, 20 voltas dele, que vale a pena ver, porque o japonês tem uma tocada muito bonita mesmo. E aqueles tilt que dava nele, tá dando cada vez menos.
É.
Ainda dá, às vezes, mas cada vez menos.
Uhum.
Então, é isso. Se os tilts acabarem, ele se torna um piloto de equipe boa, viu?
É. Quem fala tilt é muito velho, né?
É, tilt.
Essa galera de hoje em dia não sabe o que é tilt, o Adão. Tem que falar bug.
É bug, é verdade. É. Um bug, os bug que tá na cabeça.
Eu tava pensando, né? A NBA tem um prêmio de jogador que mais evolui, não tem, Adalto? Um Most Improved Player. Talvez o Tsunoda concorresse, se a gente tivesse que pegar o piloto que mais evoluiu, né?
Do
ano passado para esse. Talvez ele tivesse essa. Ainda acho que não é piloto para a equipe grande. É piloto. Gente, o Tsunoda é piloto ou para AlphaTauri ou para Aston Martin. Ele não vai fugir disso porque a Honda vai para Aston Martin. Então o negócio dele é se tentar se colocar como um candidato para Aston Martin. Mas Aston Martin vai fazer Stroll e Tsunoda? Aí eu paro, né? Aí eu chego aqui e paro.
Não vai fazer.
Me aposento. Se o Tsunoda ano que vem melhorar tudo que ele melhorou esse ano.
Não, aí é outra história, mas eu você aposta nisso? Eu não aposto.
Não, apostar eu não aposto, mas eu acho que existe essa possibilidade.
Tá? Não, mas aí tem o Drugovich foi bem lá na sexta-feira, hein, no treino, hein, que ele fez.
Você sabe qual é o piloto que eu mais vi evoluir na vida? Hoje é um piloto consagrado, né, parou há muitos anos, Nigel Mansell. Pega os primeiros 2 anos no Nigel Mansell e pega os 3 últimos, 4 últimos, você fala, não, é um outro cara com o mesmo capacete, entendeu? Porque a diferença brutal do Mansell, de quando ele começou para quando ele terminou. Não sei se o Tsunoda pode mas com uma característica, né? O Mansell já era rápido.
Falar, o Mansell na Lotus, ele impressionava pela velocidade já.
Né? Já era rápido, né? É que ele cometia muito erro, batia demais, escapava demais, mas ele já era rápido. O cara rápido, se ele conseguir melhorar nas outras coisas, não sei, vamos ver. Eu não aposto dinheiro, mas eu ia dar até uma sugestão da gente fazer uns prêmios para o louco do ano que vem. Um deles ia ser o que o Fábio falou agora, qual o piloto que mais evoluiu, qual que menos evoluiu, qual que mais surpreendeu, né? Uhum. Essas coisas, entendeu? Aí inventar uns prêmios aí pra gente dar.
Só prêmio, se a gente aprovar... prêmio náufrago. O que mais piorar é o prêmio náufrago.
Só vou aceitar se a gente tiver um orçamento para entregar pessoalmente pros caras. Aí eu vou aceitar. Lá em Abu Dhabi. Ô, Fábio Campos, fala do Ricardo aí, né? O Ricardo encerrando o ano. Você achou que o Ricardo mostrou, assim, alguma coisa? Eu me arrependi um pouco de ter elogiado o Ricardo.
Não, cara, é porque vocês se apegam muito à última impressão.
A gente é muito imediatista.
Vocês, né, são muito imediatistas, vocês dois. Os dois pilotos foram muito irregulares. O Tsunoda, né, bateu no México uma batida que lá foi considerada boba pela maioria das pessoas. Eu acho até que foi um meio que acidente de corrida com o Piastri lá no final da reta. O Ricardo fez 4º lugar nesse mesmo México. Então é muito ioiô, né? O carro veio subindo e agora o Ricardo, até hoje ele tinha uma desculpa, entre aspas. Entrou no meio do ano, machucou a mão. Agora acabou. Agora 2024 é ele contra o Tsunoda, e se ele tomar do Tsunoda forte, ele vai sofrer. O Ricardo corre o risco de ser tirado em prol do Lawson. Porque entre Tsunoda e Ricardo tem uma sombra muito grande chamada Liam Lawson. O cara vai ser uma sombra poderosa.
Até pro Pérez, hein?
até pro Pérez. Os caras vão estar doidos para trocar no momento em que começarem a vacilar. Porque quando a Red Bull não tem certeza, ela já é dura com os pilotos, e direito dela, eu sempre digo. Agora que ela tem um trunfo na manga, que ela tem, digamos, confiança, Ricardo versus Tsunoda vai ser... Ricardo agora... Eu, se tiver que apostar, eu ainda aposto que o Ricardo se dá melhor do que o Tsunoda. Mas... tem que pegar agora a pré-temporada, trabalhar, fazer todos os dias, estudar, ir fábrica. Agora tem que recomeçar a carreira. Ele teve um monte de asterisco em 2024. Ah, chegou no meio, machucou a mão, não sei o quê. O carro mudou, ele não pegou o carro evoluído, o Lawson pegou, depois é que ele chegou. Acabou. 2024 não tem desculpa. Tem que acelerar e tem que mostrar. Agora, a frase dele no final de semana é preocupante, porque é muito parecido com a época da McLaren, né? Ah, não sei porque o Tsunoda foi mais rápido que eu. Tem que saber. Tem que estudar e tem que saber.
Aham. Uhum. É isso aí. Agora, só um pitaquinho aqui na transmissão, né, Adalto? Já estamos falando da última corrida do ano, temos que dar aquele pitaquinho na transmissão.
Gosto de ver, deixa eu ver o que vocês falaram.
O Tsunoda liderou, né, a corrida, em determinado momento lá. E aí foi perguntado qual tinha sido o último japonês que tinha liderado uma corrida de Fórmula 1. Aí,
foi o Sato, né?
Narrador, calma, não estraga o negócio. Aí o narrador, não sei. Aí o comentarista, aquele mais velhinho, aquele que tá com mais idade, assim.
Olha o preconceito.
Ficando com a memória um pouco fraca, falou assim: ah, foi o Nakajima. Com certeza foi o Nakajima. Até dei um Google na hora, falei: caramba, cara, não é possível, né? Eu devo estar louco, porque, tipo, eu não lembro do Nakajima liderar uma única volta na história da Fórmula 1, na carreira dele. E olha que eu nem acho o Nakajima um lixo, assim, acho que teve seus momentos ali, ele era bom na chuva e tal, mas, pô... Aí, depois, um atento ouvinte, né, mandou a mensagem para eles, esclarecendo que foi o Sato, né? O que pegou o comentarista mais velhinho de surpresa, porque a sensação que eu tive é que ele nem lembrava que o Sato tinha existido na história da Fórmula 1, então, só esse pitaquinho aí, né? Pra você ver que nem sempre ter informações te leva aos lugares melhores do jornalismo, né?
Por assim dizer. Acho que quando não sabe, pergunta pro outro, né, meu?
Não fala qualquer coisa, né?
Não fala qualquer coisa.
Né? Mas eu acho que ele falou Nakajima, porque eu acho que o Nakajima talvez seja o último japonês que ele lembrava, né? Que pilotou um carro de Fórmula 1.
Bruno Aleixo é especialista na era Nakajima, porque assistiu todas as corridas, tem os VTs, o Bruno Aleixo é especialista
em... Ah, eu tenho ali tudo na memória. Nakajima nem era tão ruim, mas assim...
Uma afirmação polêmica, hein? Hein, Adalto, o que você acha dessa afirmação dele?
Que ele não era tão ruim assim?
Vocês que falam que o Alesi não era piloto, agora eu quero ver vocês destroçarem o Nakajima. Vocês vão falar que o Nakajima era bom e o Alesi não era.
O Alesi foi um gênio incompreendido. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas muito incompreendido, né? Que às vezes acontece, né?
Que nem nós compreendemos.
Que nem nós, nem ele se compreendeu.
Nem ele se compreendeu. Eu achava o Alesi um bom piloto. Eu remo contra a maré.
O importante é muito importante para o esportista ter fãs, né?
Não sou fã
do Alesi. Bom, para finalizar, temos um boletim Felipe Massa hoje.
Ah, esse final de semana eu fiquei sabendo.
Felipe Massa finalmente conseguiu sua primeira vitória na Stock Car, né?
Nunca critiquei.
Jamais critiquei. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas é assim, né? A Stock Car não é uma categoria fácil, você vê que o cara, né?
É verdade.
Agora falando sério, né?
É verdade mesmo.
Tem vários ex-pilotos de categorias top lá, tem o Tony Canaan, tem o Felipe Massa, tem o Ricardo Zonta, né? Os caras todos que correram de Fórmula 1, Fórmula Indy e tal, e tem o Barrichello. Isso aí, eu acho que essa dificuldade toda que esses caras têm, ela mostra duas coisas. Primeiro que a Stock Car tem um nível espetacular de pilotagem dos caras, e segundo que o Rubinho é demais, né? Porque o Rubinho é o único que chegou e já botou todo mundo no bolso, né? Já foi bicampeão, foi campeão logo, acho que no segundo ou terceiro ano que ele tinha começado lá, então isso mostra muita qualidade do Rubinho.
Veja a dificuldade do Nelsinho, que tem experiência de NASCAR. Eu não sei, o Nelsinho já ganhou corrida nessa troca? Acho que não, né?
Ganhou, mas disputou.
Mas demorou.
Não. Demorou e também não disputou título, né?
Bruno Aleixo é o nosso correspondente da Stock
Car. Aquele português, quando veio aqui e deu um baile na galera,
O Félix da Costa.
Félix da Costa, né?
Aquele português ia muito, né?
É.
Que ele veio aqui, deu um baile na turma, que eu falei, meu, que coisa vergonhosa. Eu só vi uma coisa pior.
Não, mas aí você está desmerecendo o que eu falei, Pomba.
Quando o Kubica veio aqui,
na Fórmula Renault,
e meteu quase uma volta nos caras.
É, mas ele já tinha muita experiência de Fórmula Renault, verdade seja dito.
É.
Foi no primeiro ano da Fórmula Renault Brasil, ou segundo, e ele já tinha muita experiência. E tudo bem, ele era um super talento, e ele deixou claro que ele era um super talento.
É.
Mas ali tinha um asterisco. Agora, o Félix da Costa ganhou a corrida de Stock. Ele chegou e sentou e ganhou?
Eu não lembro dele ter ido tão bem, não. Um que eu lembro.
O Adalto tá falando
que
aí,
um que eu tô tentando rastrear aqui. Ele foi muito bem na Stock Car quando correu, que foi numa corrida que eu fui, inclusive, foi a corrida do Milhão, foi o Lucas de Graça. O Lucas de Graça sentou no Stock Car aqui também, mas ele arrebentou. Arrebentou
com a corrida. O Félix da Costa não ganhou? Acho que ele ganhou sim.
Ah, não lembro.
Vocês dois é que sabem aí.
Eu não lembro.
Mas voltando ao ponto, né, Bruno? Assim, é uma categoria difícil mesmo de você ganhar.
É difícil. E o nível dos caras é muito bom. A Stock Car agora tem mais uma etapa, né? Para decidir o título aqui em Interlagos. E a gente fala mais sobre isso semana que vem. Ó, a gente vai finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, terminando essa análise aí do GP de Abu Dhabi. Na próxima semana faremos um balancete da temporada. Vamos falar aqui tudo sobre o ano, quem se destacou, quem foi mal.
Balancete.
Abu Dhabi 2021. Então, tô brincando, não vamos falar sobre Abu Dhabi
2021. Não, os caras lá no café estão doidos por um programa sobre Abu Dhabi 2021. Vocês não querem entrar na onda, não? Vou convidar vocês dois.
Se for no estúdio aqui a gente puder fazer. Aí eu aceito fazer. Que aí dá pra atacar pedra, tomate, assim, pessoalmente. Ó. Então a gente volta na próxima semana com uma análise completa aí desse ano aí da Fórmula 1, o título do Verstappen, tudo que aconteceu nesse ano. E na quinta-feira, né, estaremos aqui também respondendo as perguntas. Então, você que tem perguntas aí para nos mandar, mande.
Fala. Na quinta-feira, pergunte sobre Nakajima. Olha, conhecimento desses dois sobre Nakajima na quinta.
Tem um ouvinte nosso que ele é especialista em história da Fórmula 1. Toda vez que a gente fala alguma coisa de história, ele vai lá e nos comenta. Ah, mas olha aqui o que vocês falaram, não sei o que. Eu tenho certeza que ele vai vir com dados do Nakajima. Acho que é Murilo, né? Murilo Carvalho. Talvez ele tenha até já tenha estudado aí, já sabe. Talvez nós vamos descobrir que de repente o comentário nem estava errado. De repente o Nakajima até tem.
Aí eu quero um pedido de desculpas formal,
Aí eu peço. Quer dizer, não porque ele tinha falado que o último a liderar a corrida tinha sido Nakajima. Não foi, isso definitivamente não foi, porque o Takuma Sato estava lá. Muito bem, pessoal, finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, voltaremos na quinta-feira respondendo as perguntas e na terça com o resumão da temporada de 2023, este ano maravilhoso de Fórmula 1. Vamos falar bastante coisa, o programa vai durar 5 minutos na próxima
terça. Um grande abraço. Que péssimo vendedor é esse?
Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu.